Saudações a todos. Hoje iremos falar de desidratação e a importância da ingestão de líquidos com ênfase na água. Então, a desidratação ocorre quando o corpo perde mais líquido do que é consumido. E é importante manter o líquido de fluidos no corpo, de forma a garantir que as funções fisiológicas do corpo possam ocorrer de maneira eficiente. E com isto, iremos também falar daquilo que é a sintomatologia da desidratação, de todo aquele que não consome quantidades suficientes de água por dia. Então, a pessoa que tem desidratação tem sede extrema, a boca e a garganta ficam secas. Com isto, nós temos o ressecamento da própria boca e da garganta. Temos pele seca e a mesma pele também fica pálida. A pele tem características de frieza e também é menos elástica. A pessoa que tem desidratação, ela apresenta cansaço e também fraqueza. Então, sempre tem a sensação de fadiga e fraqueza. A sua urina é escura e com menos frequência. Apresenta tonturas ou vertigem. Desta forma, apresentando instabilidade. Tem também confusão mental, em que este apresenta dificuldade de concentração e confusão. Os batimentos cardíacos ficam acelerados e podemos ter a certeza disso quando fazemos a medição da frequência cardíaca. A pessoa que tem desidratação apresenta um aumento na sua frequência cardíaca. Então, quais são as causas dessa desidratação que nós estamos a falar hoje, né? A primeira causa é não consumir líquido suficiente. Isso é provocado pela falta de ingestão adequada de água e também outros líquidos. No normal, o recomendado é consumir por dia. O homem é recomendado a consumir por dia mais de 2 litros de água, podendo até variar de sexo, segundo aquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, a segunda causa da desidratação é a perda de líquidos em excesso. Então, com isto, nós temos o suor excessivo devido ao calor. Por exemplo, as pessoas que vivem em cidades que apresentam temperaturas altas, essas pessoas são suscetíveis a ter desidratação. O recomendado é o consumo de líquidos ou de água, isto nos parâmetros adequados. Temos também exercícios físicos intensos e também a febre, que pode provocar perdas de líquidos em excesso. Posterior temos as diarreias ou vômitos frequentes, isso principalmente quando estamos a falar das patologias ou doenças. Um exemplo clássico é a cólera, que por várias vezes, por exemplo, é mencionada nas próprias escrituras. Temos a urina excessiva, também como um dos casos de diabetes, quando a diabetes não é controlada. Também podemos mencionar como causas da desnutrição. Então, com isto nós levantamos aqui alguns fatores de risco para o desenvolvimento dessa desidratação que nós estamos a dizer que é perigosa e leva à morte imediata, né? Então, como fatores de risco, nós temos a faixa etária. Podemos entender que a desidratação pode afetar, assim, todas as faixas etárias, mas nós temos, grupos que são mais afetados, nesse caso, que são as crianças pequenas e também os idosos. Esses são os grupos mais susceptíveis, devido à menor capacidade de regulação de líquidos do seu próprio corpo, neste caso. E a posterior, nós temos condições socioeconômicas, né? Temos áreas com falta de acesso à água potável e condições precárias de saneamento também podem aumentar a incidência da desidratação, que muitas vezes leva à morte. Temos as condições climáticas, como já tinha mencionado anteriormente, que a desidratação é mais comum, especialmente se as pessoas não estão devidamente educadas sobre a importância da hidratação ou do consumo de água suficiente para o seu organismo, dependendo das atividades que estas pessoas desenvolvem. Então, temos também as doenças que podem causar desidratação, né? Algumas doenças como cólera, podemos mencionar também vômitos, febre, são uma das condições que podem levar à desidratação de forma rápida. Isso provoca a perda de líquidos e, se não for compensada adequadamente, pode levar à morte de forma imediata. Também como fator de risco nós temos o estilo de vida e atividades físicas. Então, pessoas envolvidas em atividades físicas intensas ou aqueles que praticam esportes, especialmente em climas quentes, estes podem estar em maior risco de ter a desidratação. Então, esta mesma desidratação tem um impacto na saúde pública, né? Por exemplo, nas hospitalizações, a desidratação grave pode exigir hospitalização para reidratação intravenosa e tratamento dos sintomas subjacentes, porque a desidratação não só provoca o ressecamento da pele, mas também pode provocar problemas no sistema urinário, por exemplo, ou no sistema hepático. Também temos mortalidade, e como já tinha mencionado, em casos extremos não tratados, a desidratação pode levar a complicações sérias e até mesmo à morte, né? Temos também como impacto na saúde pública os custos de saúde, né? O tratamento e a gestão da desidratação podem resultar em altos custos de saúde, especialmente em casos que exigem cuidados hospitalares. Isso tem sido evidenciado por várias vezes quando estamos diante das doenças, como por exemplo a cólera. Temos o impacto social e qualidade de vida. Esta desidratação que estamos aqui a falar pode ter um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas, afetando a sua capacidade de realizar atividades físicas normais. Então, nós já falamos de vários pontos, como o próprio conceito, os sintomas da desidratação, as causas, os fatores de risco. E neste momento iremos falar daqui de como podemos nos prevenir e como, de forma assim, rápida, como podemos tratar, né? A primeira prevenção que pode ser feita por nós é hidratação adequada. O que é hidratação adequada? É beber água de forma regular ao longo do dia. A quantidade do consumo de água pode variar consoante a idade, o clima que se verifica, e também a atividade física que é desenvolvida pela pessoa. Mas o indicado, ou o bom neste caso, é beber de 2 a 3 litros de água por dia. E também podemos fazer o monitoramento da urina. Pessoas com desidratação, como já falamos anteriormente, apresentam uma urina escura. Então, uma urina clara é um bom sinal de hidratação adequada. Então, como terceiro ponto de prevenção, nós temos a reposição daquilo que é perdido. Então, em casos de perda significativa de líquidos no nosso corpo, devido a, por exemplo, exercícios físicos ou doenças, nós temos de consumir água, né, potável neste caso, de forma que não possamos ter nenhum outro problema. Mas também podemos tomar soluções de reidratação oral para repor tudo aquilo que nós perdemos. Para o quarto ponto, nós temos evitar a exposição excessiva ao calor. Isto acontece muito para aqueles que praticam exercícios físicos intensos, né? Em dias quentes, temos de nos limitar à exposição ao sol e também temos de usar roupas leves e frescas, de forma a não contribuir para a desidratação. E temos também o quinto ponto, que é o tratamento médico que acontece em casos graves de desidratação, né? Em que, por exemplo, a pessoa apresenta confusão mental e fraqueza extrema, então deve imediatamente fazer a administração de líquidos na via intravenosa, né? Ou a partir das suas veias, para que melhore de forma rápida. Então, como nós podemos intervir ou prevenir diante de tudo isto, né? Nós temos a educação e conscientização, que temos de falar da importância da hidratação adequada. É algo que muitas das vezes tem sido negligenciado por nós, especialmente, por exemplo, esta educação e conscientização não é para a gente, para populações vulneráveis, e são essas que são fundamentais para a prevenção da desidratação. Temos também acesso à água potável, que é um problema sério, dependendo do lugar em que a pessoa vive, mas de forma geral podemos perceber que temos escassez de acesso à água potável. Então, garantir o acesso adequado à água potável para as pessoas é crucial para prevenir a desidratação, especialmente em comunidades carentes, e nós temos estas comunidades e dia após dia nós temos assistido isto. Então temos também intervenções em casos de doenças e também monitoramento da saúde. De forma geral e rápida é isto. Então sempre nós temos de beber ou ingerir a água de forma adequada diante das nossas atividades físicas. Temos que evitar nos expor ao sol para que não possamos estar desidratados. Devemos sempre nos lembrar que, dependendo da idade ou do sexo, nós temos de consumir água acima de 2 litros por dia. Para os que fazem, por exemplo, exercícios físicos intensos, estes podem consumir mais água que os outros que não fazem exercícios físicos intensos. Os que, por exemplo, fazem exercícios leves, como as caminhadas, essas coisas que não obrigam muito esforço da pessoa. E em todo momento nós temos de passar esta mensagem de desidratação, porque, como falamos anteriormente, é algo que pode matar. Então, principalmente para as crianças que são vulneráveis, as crianças e os idosos que são vulneráveis, nós temos sempre que transmitir essa mensagem e ajudar estes grupos vulneráveis a consumirem líquidos de forma adequada, líquidos que vão fazer com que essas pessoas não possam contrair doenças. Por exemplo, falamos da água potável, que é um problema. Então, toda a água que vai ser ingerida, nós temos de garantir que é uma água potável, uma água própria para o consumo do homem. E muito obrigado. Concluindo, de forma já rápida, só para terminar, vamos sempre, sempre, sempre consumir água para que possamos nos prevenir da desidratação. Muito obrigado.